Começa agora o programa Vamos à Luta, com Felipe Magal e Diogo da Silva.
Nunca se vence uma guerra lutando sozinho.
Dr. Marco Aurélio Carvalho, nosso convidado de hoje, é um prazer inenarrável recebê-lo aqui nas ondas da Mais Livre de Todas. Boa tarde, doutor, você me escuta?
Escuto perfeitamente bem, muitíssimo obrigado, Magal, e a todos do programa Vamos à Luta.
Muito
prazer
obrigado.
O nome está aqui.
Muito obrigado, prazer imenso é nosso de estar recebendo o doutor para falar hoje uma série de assuntos que a gente vai discorrer por toda essa hora de programa. A gente estava com um problema inicial e eu não tinha conseguido saudar, talvez os colegas, os amigos, os ouvintes não tenham escutado, mas eu volto a repetir que esse é um programa em prol da liberdade e dos direitos do povo brasileiro. É nossa fagulha semanal anticapitalista e antifascista nas ondas da Rádio Cultura M930, a mais livre de todas, para Curitiba e região metropolitana, aqui conhecida como a capital madrasta. Mas é isso aí, a gente acabou de escutar um pouco de início da música A Lua e Eu, de Cassiano. Inesquecível Genival Cassiano dos Santos, mais conhecido apenas como Cassiano, que nos deixou no último dia 7 de maio, aos 77 anos, mais uma vítima da Covid-19, vejam lá, senhores, e do descaso e despreparo desse governo federal no combate à pandemia. Aumenta mais um pouquinho, quero escutar mais um pouquinho, André, por favor. Salve, grande Cassiano, Marvin Gaye brasileiro que nos deixou, que fica aqui a nossa mensagem, os nossos préstimos, a conduta valiosíssima de Cassiano e aí nossos sentimentos a toda a família. Bom, senhoras e senhores, hoje recebemos aqui o Dr. Marco Aurélio Carvalho, ele que é um dos diretores, ou quem sabe o responsável, pelo grupo Prerrogativas, e eu queria já de início contar e esperar e receber um pouco dessa elucidação. Queria, já aproveitando, já elogiar o doutor, que eu acho que é uma das pessoas mais didáticas que eu conheço para falar de direito, para falar de democracia e para falar sobre esse estado meio que vegetativo que o Estado brasileiro vem vivendo. Por isso, eu peço aí a compreensão do Dr. Marco Aurélio Carvalho para que nos elucide, conte um pouco do seu trabalho, do Grupo Prerrogativas, conte para os nossos ouvintes aqui da Rádio Cultura, por favor, o microfone é seu, Dr. Marco Aurélio.
Felipe Magal, mais uma vez, queria te agradecer pelo prazer de estar aqui, o convite muito honroso, em nome do Grupo Prerrogativas, é um prazer e uma grande alegria, acompanho o seu trabalho, e é bom estar num espaço de liberdade como esse, falando para a população de Curitiba, e a partir, enfim, né, dessa transmissão, falando para o país inteiro. Uma grande oportunidade e um privilégio. Então, primeiro, meu agradecimento em nome do Grupo Prerrogativas, quero também, na verdade, hipotecar e restrita a solidariedade do nosso grupo a cada uma das quase 450 mil famílias brasileiras que teve a tristeza, enfim, de chorar um morto, um parente, uma pessoa próxima, por conta, entre outras coisas, da irresponsabilidade desse governo, né? E quando a gente fala dessa pandemia, é inevitável que na digital de cada uma dessas mortes, dessas vergonhosas mortes, a gente enxergue a digital do ex-juiz Sérgio Moro, que compartilha a responsabilidade com o presidente, que ele alçou a essa condição honrosa de presidente, tendo tirado das últimas eleições presidenciais aquele que era o franco favorito para vencê-la, o ex-presidente Lula. Também enxergo a digital daqueles que resolveram se isentar, né, os isentões, alguns que resolveram viajar para fora do país, né, indo para Paris, outros tantos que resolveram declarar o voto nulo, jornais que defenderam que a escolha era difícil, como se pudesse ser difícil a escolha entre um professor e um genocida, né? Enfim, a responsabilidade realmente é compartilhada e é de todas essas pessoas pelos tristes tempos em que nós todos estamos mergulhados. Mas muito rapidamente, o Grupo Prerrogativas nasceu em 2014 da indignação de alguns operadores do direito com o avançado processo de judicialização da política e de politização do judiciário. Esse grupo tem cerca de 7 anos, ele reúne juristas, operadores do direito, de modo geral, professores, criminalistas, constitucionalistas, pesquisadores e se reuniu por conta desta indignação e desta preocupação. Em 2014, você bem sabe, Magal, nós tivemos uma eleição extremamente acirrada no país, uhum. E logo após, enfim, se sagrar vencedora, a ex-presidenta Dilma foi obrigada a ouvir o discurso do seu então oponente, que inclusive ameaçava a democracia, pedindo recontagem de votos, tentando formar já uma maioria parlamentar para provocar abalos no governo, no segundo governo que ela estava iniciando. Inclusive ele teve êxito, né, se associou ao Eduardo Cunha e criou uma base extremamente maléfica, né, contra os interesses, digamos, republicanos do país e de todos nós, de um modo geral. E o nosso grupo criou, portanto, a partir daí, uma espécie de observatório da democracia. É bem verdade que parte importante dessas pessoas já conviviam juntas desde sempre. Muitas dessas pessoas convivem há mais de 20 anos juntas, né? E têm afinidade de princípios e de propósitos, né? Nós defendemos de forma intransigente a democracia, o Estado de Direito e as instituições. E esse processo avançado de judicialização da política e de politização do judiciário, a gente começou a sentir de forma mais firme e mais contundente com a ação penal 470, o chamado Mensalão. Infelizmente, no país, isso se avançou com a fissura constitucional que foi aberta com a deposição de uma presidenta legitimamente eleita e, mais ainda, com a perseguição criminosa que foi, na verdade, desferida contra o ex-presidente Lula pela força-tarefa da Lava Jato, pelos meninos dourados de Curitiba, os filhos de Januário, né, da sua terra, da nossa querida Curitiba, coordenados pelo então juiz Sérgio Moro, né, ordenados de forma criminosa, escandalosa e constrangedora por esse ex-juiz, que de juiz não tinha absolutamente nada. Então o grupo se fundou com base nessas preocupações, né? E desde então nós publicamos duas obras que eu quero disponibilizar para toda a comunidade que está nos acompanhando, para que baixem gratuitamente nas redes do programa, né? Vamos à Luta. Criamos a obra Livro das Suspeições e Livro das Parcialidades, e agora estamos finalizando o Livro do Julgamento, né? E continuamos firmes e fortes defendendo o Estado de Direito, a democracia e o direito de poder novamente votar em quem a gente quer votar, né? No meu caso, enfim, isso já está muito definido desde sempre, desde o início da minha militância, né? E sei que no seu também, né? Sei que no seu caso também.
Vê-se pelos acessórios. Perfeita e brilhante apresentação. Marco, posso chamar de Marco?
Por favor, um prazer e uma alegria. Por favor, estou te chamando de Magal, então?
Então, ótimo. Lá. Eu conheci o Marco na vigília Lula Livre, quando você foi lançar o livro junto com outros operadores do direito, o Anúncio a um Acórdão Anunciado, que era o acórdão do TRF4, que assinou embaixo, que ratificou a sentença e, né, enfim, vou tirar os adjetivos da fala.
Criminosa. Pode estar comigo, criminosa. Vergonhosamente criminosa, né?
Exato.
Por sinal, Magal, parabéns pro seu trabalho, quero aproveitar, aliás, e obrigado. Agradecer também e abraçar toda a turma que participou da vigília, né? Foi um dos dias mais emocionantes da minha vida e ali eu pude perceber o que eu já sabia desde sempre, que eu estava do lado certo da história, né? Realmente o presidente Lula nunca em nenhum momento deixou de ter a solidariedade, o carinho e o apoio de milhares de brasileiros, entre os quais estavam lá você e tantos outros colegas. Foi um dia muito emocionante. Né?
Muito obrigado, Marco. Eu também transmito esse meu agradecimento também a todo mundo que estava lá e principalmente a todo mundo que veio, você é um deles e tantos outros, mundo afora, né, que fomos lá não só prestar solidariedade, mas como ficamos em vigília durante os 580 dias, né, dias e noites de dificuldade, mas que, né, já passamos, isso faz parte do passado e agora a gente toca esse barco em busca de tentar resgatar um pouco de tudo isso que você brilhantemente falou no início da defesa do Estado Democrático de Direito. Quando você falou sobre a ação penal 470, o Mensalão, a gente detecta o primeiro laboratório, né, jurídico, né, que essa criminalização da política e tudo isso que veio acontecendo até culminar no impeachment da impeachment também completamente ilegal. Eu sei que o Marco tem muita atuação nisso, até porque trabalha junto com o ex-ministro José Eduardo Cardoso, do qual foi protagonista dentro desse processo, sabe muito a respeito de todas as ilegalidades, as elasticidades jurídicas que fizeram para destituir uma presidente extrema, né, juridicamente e responsavelmente eleita. e depois prenderam Lula. Mas a gente caminha a passos largos para uma deterioração cada vez maior desse processo. Para não me alongar muito, Marco, queria te perguntar, assim, em termos atuais, situando agora os nossos ouvintes, nossos espectadores, aí, o pessoal que está nos acompanhando. Estamos diante de uma CPI da Covid, onde temos um relator que também é advogado, que é o senador Renan Calheiros, tem uma série de senadores médicos e já passaram por lá alguns ministros. O ministro que era general fugiu, mas os outros, alguns falaram, outros não falaram e outros falaram errado. Eu queria saber... Do Marco, queria saber essa primeira pergunta. Marco, como que você vê esse processo? O que acontece nessa CPI? Vai ter no final um relatório? É mandado para alguém? Existe alguma chance do brasileiro, esse que está no lado certo da história, assim como você, assim como eu e assim como todos nós, todos aqueles que nos escutam, de a gente ter esperança nessa CPI?
Não há a menor dúvida. Nós temos no parlamento duas atividades, uma típica e outra atípica. As pessoas às vezes não compreendem exatamente esse papel, digamos, atípico que o parlamento tem. A função típica é legislar, né? É, na verdade, criar o direito, o conjunto de normas que vai, de alguma forma, regular a vida em sociedade, a relação entre o privado e o público, a relação entre empresas e particulares, enfim, de um modo geral, vai regrar, vai criar um regramento para o convívio social. E a atividade atípica, que é a atividade de fiscalizar. Então, o parlamento ele tem a obrigação de fiscalizar as atividades do executivo e as próprias atividades que ele, poder legislativo, tem. Então, no bojo dessa função atípica é que nasce, enfim, essa possibilidade de investigar atos do executivo. Então, a CPI ela foi instaurada nessa perspectiva, portanto, no exercício pleno de um dever-poder do parlamento brasileiro, e ela tem, sim, que chegar a uma conclusão. No caso, enfim, especial, nós tivemos a oportunidade e o privilégio de entrevistar o senador Calheiros, que eu posso ter diferenças, enfim, com a visão de mundo dele, com uma série de coisas, mas sempre foi uma pessoa correta, inclusive em relação ao ex-presidente Lula, foi alguém, desde o primeiro momento, solidário, foi alguém que, desde o primeiro momento, denunciou os excessos todos cometidos pela Força-Tarefa, que empreendeu, como eu disse, uma perseguição criminosa contra o ex-presidente Lula, não só com o objetivo de tirá-lo das últimas eleições, mas também com o objetivo de criminalizar as políticas públicas que poderiam tê-lo eleito, né? Essa é a verdade, bastante exitosas todas elas. Mas, enfim, essa CPI, com a obrigação de fiscalizar, ela pode, na verdade, chegar a um resultado final, um relatório, que pode instruir um novo pedido de impeachment ou, eventualmente, reforçar os quase 100 pedidos que já estão acostados no escaninho do presidente da Câmara, o presidente Lira, que até o presente momento não tomou nenhuma decisão. Para além disso, o resultado dessa CPI também pode instruir demais medidas que, porventura, algum parlamentar ou uma bancada queiram adotar em relação à Procuradoria-Geral da República. Pode instar, na verdade, a Procuradoria-Geral da República para que ela ofereça uma denúncia que, porventura, pode provocar, eventualmente, um afastamento desse presidente que nos desgoverna e envergonha. Então, o resultado dela pode ser muito positivo para reforçar tudo aquilo que a gente já sabe, que esse governo agiu de forma deliberada, né, deliberada para atingir o resultado, enfim, do tal da imunidade de rebanho, e acabou, na verdade, provocando um número enorme de mortes em série. Esse governo acabou, na verdade, deixando de construir um gabinete de crise para poder facilitar as compras governamentais de respiradores, a instalação de UTIs em caráter emergencial, a compra de vacinas. Aliás, perdeu a oportunidade histórica de comprar milhões de doses da Pfizer, isso já está comprovado, e agiu de forma deliberada, como eu disse, para que nós passássemos pelo que nós estamos passando nos dias de hoje. Portanto, não tenho a menor dúvida que nós estamos diante de um número enorme de crimes de responsabilidade. Num Estado de Direito, Felipe, é tão ou mais grave, na verdade, talvez seja até mais, você, diante de tantos crimes de responsabilidade, não ter pelo menos o início de um processo de impeachment que possa provocar o afastamento de um presidente, né? Nós tivemos no Estado de Direito, por incrível que pareça, o afastamento de uma presidenta legitimamente eleita sem o cometimento dos tais crimes de responsabilidade. A história das pedaladas fiscais foram só um artifício para justificar, para legitimar o afastamento dela. E agora, por mais paradoxal que seja, nós estamos diante de um presidente que comete diariamente um número enorme de crimes de responsabilidade e que não teve nem sequer contra si instaurado um único pedido de impeachment, né? Então realmente é uma vergonha, mas nós vamos continuar lutando. A bancada do Partido dos Trabalhadores, a bancada dos senadores progressistas, está fazendo um trabalho maravilhoso, inclusive o senador Humberto Costa, que é médico, que foi ministro da Saúde, que ao lado do presidente Lula, da presidenta Dilma, provocou realmente uma revolução no país. É uma pessoa que tem realmente muito conhecimento, está fazendo um trabalho incrível. Eu acredito honestamente que essa CPI vai nos trazer resultados positivos.
Perfeito, perfeito. Eu também creio que é necessário, até não faço minhas, não são minhas essas palavras, mas também sentou aqui no nosso banquinho o teu amigo também, nosso amigo, o colega Dr. Pedro Serrano, e ele deixou muito claro, Marco, que sobre crimes de responsabilidade, esse é o mais descarado possível que Bolsonaro pratica, principalmente nas tipificações contidas no Estatuto de Roma, né? Uma vez que ele, né, não forneceu, fez todos os atos e as conduções para burlar, para errar, para enganar, escamotear da população o que de fato salvaria, e a gente teria poupado uma série de vidas. Mas para falar mais sobre isso, sobre impeachment e sobre tantos outros assuntos interessantes nessa conversa boa que começa agora e que está esquentando ainda, eu vou pedir licença ao nosso convidado, aos nossos telespectadores, a todo mundo que está nos assistindo pelo Facebook ou pelo YouTube, para que a gente dê uma pausa rápida, porque o Vamos à Luta não para, mas dá um tempo e daqui a pouco a gente volta. É um minuto só, fique por aí, a gente já volta com Vamos à Luta na mais livre de todas. Você está ouvindo o programa Vamos à Luta com Felipe Magal e Diogo da Silva.